Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para discussão do projeto da LDO para o exercício de 2021. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Fica aprovada a reunião da ata anterior. Queria agradecer a presença do servidor gerente financeiro Lucas Carrilho e queria salientar também que você que queira, que está nos assistindo pela internet, pode participar conosco desta audiência pelo WhatsApp. Você registra no número 2102-8200 e envia sua mensagem. Queria convidar a servidora doutora Carolina para compor conosco o plenário, caso haja alguma dúvida. Passo para o nosso secretário, Renato Ferreira, que faça a leitura.
Boa tarde. Ofício CM046-2020, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Divinópolis, 4 de junho de 2020. Assunto, audiência pública. Prezado senhor, é o presente para informar a vossa senhoria que a audiência pública para a discussão da PL, LDO, PL 034 de 2020, foi designada para o dia 10/6 às 14 horas no plenário da Câmara. Destacamos que, em razão das atuais recomendações de não aglomeração de pessoas, a participação da população na mencionada audiência deverá ocorrer através das redes sociais da Câmara. Solicito que tome as providências de praxe, bem como aquelas necessárias para possibilitar a participação popular remota. Cordialmente, vereador presidente da comissão, Josafá Anderson. Senhor presidente, tem mais um momento.
Senhor presidente, pela ordem.
Vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, pela ordem eu peço permissão a vossa excelência, mesmo fazendo parte da mesa, mesmo fazendo parte da comissão, gostaria de sentar em outro lugar aqui, para que eu possa atrapalhar os slides que vai ser apresentado.
À vontade, nobre Gil. Passo a palavra então para o gerente financeiro, Lucas Carrilho. Fica à vontade para a explanação.
Obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação dos egressos vereadores, da população que, em virtude da pandemia, está participando de maneira virtual, né? E a gente fica à disposição para eventuais dúvidas que possam ocorrer sobre a apresentação do projeto ou sobre a peça que já foi encaminhada para esta casa no dia 15 de maio, ou seja, aproximadamente 25 dias atrás. Tá? Então, dando início à apresentação, é sempre importante que a gente fale que este momento que nós estamos vivenciando aqui é resultado do princípio da transparência que está constante na Lei Complementar número 101, que fala que o processo orçamentário, né, de discussão, elaboração e aprovação dos planos, ou seja, do PPA, da LDO e da LOA, elas devem ter incentivo à participação popular, né? Então, este momento, né, essa audiência pública, é retrato desse processo de participação. Na semana anterior à entrega da peça orçamentária, nós já tivemos um encontro inicial, onde a gente estava no processo de elaboração, em que foi apresentado aquilo que o governo municipal iria constar na LDO de 2021. Foram apresentados os números, né, coisas necessárias à peça, que vão ser de maneira repetitiva, né, vai ser replicado hoje. E dentro desse contexto, a gente também salienta que estamos vivenciando um momento diferente, né, em toda a história do Brasil, de Divinópolis, do mundo, que a gente está numa situação de pandemia. Então, alguns quesitos até então, né, que a gente tinha vivenciado no momento da construção, a gente colocou na respectiva peça, contudo, a gente já salienta de antemão que vai ser necessário fazer uma atualização para a lei orçamentária anual, porque os indicadores econômicos constantes até então, na época, né, de construção, que seria meados de fevereiro, de março, já foram alterados. Então, nesse sentido, a gente já, de antemão, já salienta que vai haver atualização de valores na respectiva peça orçamentária. Então, o orçamento público, dentro da dinâmica orçamentária municipal, ela prevê as receitas e fixa as despesas, sempre nesse sentido. A gente provisiona aquilo que se almeja arrecadar em 2021, no caso, e em cima desses montantes a gente faz a fixação das despesas. Existe um princípio orçamentário chamado princípio do equilíbrio que fala que o orçamento programado de entradas deve ser exatamente igual ao orçamento das saídas, ou seja, receita igual despesa. Então o orçamento tem que ser equilibrado, até porque dentro da dinâmica pública não há intenção de ter lucratividade, mas sim que todos aqueles recursos arrecadados sejam destinados para políticas públicas. E esse orçamento se baseia mais ou menos de maneira igualitária ao orçamento familiar. Temos as nossas entradas e as nossas saídas da mesma forma. Esse programa orçamentário dos governos, né, estadual, federal e municipal, devem ser embasados em três instrumentos, que é o plano plurianual, uma peça mais estratégica, que vigora durante 4 anos, a LDO, que é a de apresentação de hoje, que vai fazer o enlaçamento da peça mais estratégica para mais analítica, e a Lei Orçamentária Anual, que é a peça mais executora, né, onde vão constar todos os parâmetros de secretarias, rubricas orçamentárias, onde vão ser localizadas as dotações para os seus respectivos empenhos e o efetivo pagamento de tudo aquilo que o governo pretende executar. Então aqui uma ilustração gráfica só para demonstrar em qual processo nós estamos do ciclo orçamentário. A peça de hoje é a LDO do ano 4, então nós estamos no sentido final, né, de execução do nosso plano plurianual, e ano que vem, com um novo governo, nós vamos ter a apresentação de um novo projeto de plano plurianual, que vai vigorar para os próximos 4 anos, né? No caso de 2022 até 2025. Falando rapidamente, que não é o ato da peça de hoje, mas o plano plurianual ele tem que ser entregue até dia 30 de setembro, no primeiro ano de governo, né? Ele só é elaborado no primeiro ano de governo, contudo, ele deve ser atualizado todos os anos juntamente com a lei orçamentária anual, tá? Porque aqueles valores que potencialmente iriam ser realizados, podem ser atualizados de acordo com a dinâmica da economia, da própria governabilidade. A LDO, eu vou especificar mais precisamente daqui a pouco o seu conteúdo, mas ela vai fazer a ligação dessa peça mais estratégica para mais analítica. Ela deve ser entregue de 15 de maio, e é interessante também que todos esses prazos legais, tanto do PPA quanto da LDO e da LOA, esses prazos vêm descritos na lei orgânica do município, né? Por isso que a gente encontra em outras localidades prazos diferentes da realidade que a gente encontra aqui. O governo federal, por exemplo, ele deve entregar todas as suas peças um mês antes da prefeitura de Divinópolis. Então, no dia 15 de abril, né? Um mês antes da nossa entrega, o governo federal entregou a sua peça. Isso é interessante para nós, porque de acordo com aquilo que é previsto pelo governo federal, principalmente sobre parâmetros econômicos relacionados a PIB, inflação, valor do salário mínimo, a gente consegue ver com certa antecipação, né, para a projeção dos nossos números. Então isso tem sido importante nas nossas últimas projeções. E por fim, a Lei Orçamentária Anual, que vai trazer basicamente todos aqueles programas que estavam sendo contemplados no PPA e na LDO, só que de forma bem analítica. Então aqui nós vamos ter as dotações de pessoal, de despesas correntes relacionadas a, por exemplo, material de consumo, pessoa jurídica, pessoa física, e também investimentos, de forma bem analítica. Só como curiosidade, nós temos na peça de Divinópolis aproximadamente 1.300 fichas orçamentárias, né, onde a gente pode ter uma execução bem extensa de tudo aquilo que está programado para o governo de Divinópolis. Beleza. Então, os dispositivos legais que a gente utiliza nessa previsão partem da lei orgânica, né, do município, principalmente com referência aos prazos, a Constituição Federal, que traz alguns ditames importantes que vão direcionar todas as outras leis, a Lei 4.320, de 1964, que apesar de ser antiga, ainda traça e determina vários quesitos relacionados às finanças públicas, seja financeira ou orçamentária. A Lei Complementar 101, de 2000, que vai completar esse ano 20 anos, né? A famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que introduziu diversos aspectos importantes para a dinâmica orçamentária, principalmente aquelas relacionadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também portarias expedidas pela STN, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que nos últimos anos, de acordo com as evoluções tecnológicas que a gente tem vivenciado, têm se tornado muito importantes para toda a caracterização e evidenciação contábil, financeira e orçamentária de todos os entes governamentais. A tramitação, o governo executivo de Divinópolis encaminha até 15 de maio. Ele deve, o Poder Legislativo deve devolver para sanção até o final da primeira sessão legislativa. Isso é uma obrigatoriedade. Inclusive, isso já existe consenso, né, dentro da legislação brasileira, que não se pode reprovar uma peça orçamentária. Ela obrigatoriamente precisa ser aprovada. Então, se vocês encontrarem uma LDO, uma LOA, um PPA, que precisa fazer ajustes, os mesmos devem ser feitos por meio de emendas. Tá? Não existe a possibilidade de reprovação de uma peça orçamentária. O projeto, ele pode receber tanto emendas dos parlamentares quanto mensagem do Poder Executivo, de acordo com alguns prazos, e exatamente isso, né? Passando agora especificamente para a LDO, existem uma série de critérios que devem compor o seu conteúdo, né? Que vieram da Constituição Federal e foram mais aprimorados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos lá no parágrafo 2º, artigo 65 da Constituição Federal, que a LDO deve compreender metas e prioridades, orientar a elaboração da LOA, dispor sobre alterações na legislação e sistema financeiro municipal. Basicamente isso. Então, a LDO tinha uma composição muito mais restrita com relação ao orçamento público municipal. Já por meio da introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal, tiveram diversos outros parâmetros que foram introduzidos à realidade dessa peça. Entre eles, também deve se tratar entre equilíbrio e receita de despesa. Então, lá de acordo com a nossa peça, aproximadamente, se eu não me engano, entre 15 e 20 páginas, vão ter todos esses conteúdos: equilíbrio receita e despesa, critérios e forma de limitação de empenho, normas relativas controle de custos, outras questões relacionadas à transferência de recursos a entidades públicas e privadas, e também o principal avanço, que foi a integração de dois anexos para sua complementação, que são os anexos de riscos fiscais e o anexo de metas fiscais. O anexo de risco fiscal, ele é somente um quadro, basicamente, onde o município deve integrar, dentro da sua composição, todos os riscos fiscais que ele imagina que podem acontecer. Então, é um quadro extremamente difícil de ser elaborado, Porque quando a gente trata de risco, a gente pode acontecer qualquer situação, né? Por exemplo, o momento que estamos vivendo é um risco que não se imaginava até então, né? Então a gente até tentou fazer uma composição de acordo com isso, para que na próxima peça orçamentária esteja evidenciada pelo menos um parâmetro, que eu vou demonstrar daqui a pouco. Mas o risco basicamente que eu consigo perceber em diversos municípios é um risco de frustração de arrecadação. Esse é um risco muito comum que basicamente vem sendo detalhado nas peças que eu tenho visto por aí. Já o risco de anexo, o anexo de metas fiscais, ele traz por meio de uma composição de oito demonstrativos que vão delimitar alguns aspectos relacionados à receita, despesa, etc. Então aqui, ó, o anexo de riscos fiscais, como eu disse, vão trazer os riscos, e esse é o quadro que nós estamos apresentando na LDO de 2021, que está lá no projeto. Então nós temos dentro do passivo contingente uma possibilidade de assistência a situações de calamidade pública e estamos prevendo um montante de R$2 milhões. As providências a serem tomadas, e a legislação ainda indica que seja colocado as providências que vão ser tomadas em cima daquele risco, caso ele ocorra, nós colocamos a abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência. Então a reserva de contingência do município, no mínimo, vai ter R$2 milhões, para caso isso aconteça, seja estirado. Por exemplo, esse ano nós tivemos que fazer a abertura de crédito extraordinário para composição de recursos da saúde, nós tiramos o que tinha sido provisionado para a reserva de contingência, né? Então ela acontece para esses tipos de situação. E também colocamos, como demais riscos fiscais, a frustração de arrecadação, né, que aí tem um montante de aproximadamente R$59 milhões. Aqui nós fazemos esse cálculo de acordo com a diferença executado previsto dos últimos, aqui se eu não me engano, dos últimos 8 anos, e aí ele, em algumas situações, arrecadou mais e outras menos. E aí a gente faz uma média e faz a integração dessa frustração. As providências que vão ser tomadas para esse tipo de situação, caso haja frustração, é a limitação de empenho, né? Como eu já havia dito, existe o princípio do equilíbrio, caso você não vá arrecadar aquela receita, você precisa contingenciar dentro da despesa. Então aí nós limitamos o empenho dentro da nossa despesa. Já com relação às metas fiscais, nós temos oito quadros, né? Sendo que, basicamente, todos eles são compostos de acordo com o demonstrativo 1, que são os das metas anuais, onde a gente vai ter a composição do orçamento de 2021, 2022 e 2023. Então, aqui a gente vai traçar um planejamento, né, para os próximos anos de receita, despesa, resultado primário e resultado nominal, que eu vou demonstrar para vocês aqui como a gente fez a elaboração destes valores. Então nós utilizamos para a composição desses montantes os parâmetros econômicos do governo federal, né? Esse daqui são os parâmetros econômicos que o governo federal apresentou na entrega do projeto da LDO da União. Então quando ele entregou a lei de diretrizes orçamentárias, eles tinham como provisionamento para 2021, 22 e 23 estes números. Só que de acordo com a realidade que a gente está vivenciando hoje, a gente já sabe que eles também vão precisar rever todos esses números. Então, por exemplo, eles consideraram que o PIB de 2020 terminaria com 0,02. A gente já tem aí nos noticiários, né, que provavelmente pode ocorrer uma queda de 8% com relação ao PIB, né? Uma diferença muito grande com relação ao que estava sendo provisionado. Temos também aqui no IPCA acumulado 3,05% para 2020, né? Que é o valor que a gente utilizou para a projeção das nossas receitas até o final do ano. isso provavelmente também vai ter que ser atualizado, porque saiu hoje o índice de inflação do IPCA, né, acumulado, ele está com deflação de 0,38. Ou seja, de certa forma as pessoas estão tendo maior poder de compra, ou seja, o preço das coisas estão caindo, né? Então, de acordo com essa pandemia, né, há muita oferta, pouca procura, e aí o preço cai. Então, provavelmente, esse valor também vai ter que ser revisto. E aí, os demais, a gente tem aqui o mais importante, o valor do salário mínimo, que a gente também utiliza, R$ 1.079 para 2021, né, um acréscimo de R$ 34,00 com relação ao valor deste ano, e basicamente esses valores que a gente utiliza. Então, a projeção das nossas receitas. Nós utilizamos esses parâmetros econômicos. A gente também utiliza um método estatístico de regressão linear, que é amplamente aceito dentro da dinâmica científica, né? Da estatística, que a gente tem provisionado nos últimos anos e tem dado um retorno muito bacana. Os índices de inflação que a gente viu, que vão ser para 2021 3,65%, 2022 3,5% e 2023 3,5%. Então, por isso que eu estou falando que os valores que vão ser descritos na LOA vão ser atualizados, porque esses números aqui também vão sofrer modificações. E na época que a gente fez a elaboração desses números, o impacto não estava tão grande quanto está acontecendo hoje. Além disso, tem os ajustes gerenciais e receitas esporádicas, né, que a gente faz quase manualmente, porque são aquelas receitas que acontecem em determinado ano e não tendem a acontecer em outros anos. E aqui a gente só gostaria de salientar também que foi introduzido um novo ementário de receita, onde houveram alterações na classificação, e aí a gente perdeu um pouco a base histórica. Tá? O Tribunal de Contas fez um novo inventário, e o ordenamento das receitas dentro da Receita Pública Municipal foram um pouco alterados. Não os valores, mas a composição do histórico, para a gente poder fazer um comparativo histórico. Então a gente considerou basicamente, na LDO, a inflação para projetar para os próximos anos. Mais a inflação, né? Só a inflação não. Então, as principais receitas que nós temos na dinâmica do município: o IPTU, o ITBI e o ISS, que são tributos municipais, o ICMS, o IPVA, que são estaduais, o FPM, que vem do governo federal, e transferências correntes. Nesse ponto aqui, eu gostaria de salientar alguns eventos que vêm acontecendo, que talvez serão melhor explicados dentro das prestações de contas que acontecem, inclusive aqui nessa casa, é que, observando o comparativo das arrecadações desses tributos especificamente com relação ao ano passado, até março nós ainda tínhamos um comportamento de crescimento dentro principalmente da receita tributária do município. Estava vindo superior aproximadamente R$ 3 milhões, comparativamente a 2019. Quando chegou abril, a gente teve o mesmo montante, foi aproximadamente R$ 60 milhões. Né? Então, no primeiro quadrimestre, 60 milhões de tributos municipais e 60 milhões em 2020. 2019, 2020, mais ou menos o mesmo valor. Quando chegou maio, né, e aí a gente tem que esperar ainda um pouco para a contabilidade fechar o número, mas a gente já pode fazer uma extração desses dados no portal da transparência, a gente já percebe um decréscimo dos tributos municipais, por volta de 2 milhões e meio. Então, nós tínhamos projetado por volta de 5% de aumento com relação a 2019, e além de não aumentar, não manteve o mesmo parâmetro e caiu. Né? Então aí nós, olhando visualmente, porque esses dados são novos, a gente teve uma perda de mais ou menos 7, 6 milhões de reais que estavam previstos, mas que não foram arrecadados. Contudo, em contrapartida, nós temos também transferências correntes. Dentro da transferência corrente, nós temos conteúdos do FPM e também de transferências de recursos para o SUS. Tá? Se você pegar o orçamento total da Prefeitura hoje e comparar com 2019, a gente vai perceber que está tendo um aumento. Mas esse aumento é justamente pelos recursos que foram transferidos para combate à pandemia. Então nós arrecadamos, comparativamente a 2019, aproximadamente 23 milhões de reais a mais. Só para vocês terem uma noção, esse valor é aproximadamente 50% a mais que 2019. Então até maio de 2019 nós arrecadávamos por volta de 40 milhões e 2020 nós arrecadamos 60 milhões, né, 20 milhões a mais. Então, e quando coloca no bolo todo, né, a gente tem, há uma impressão de que está aumentando, mas na verdade não. Esses recursos são vinculados para um atendimento específico de combate à pandemia. E a tendência, né, é daqui para frente, aliás, não tem tendência, né, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Com relação às despesas, nós também utilizamos o método estatístico, por meio da base histórica, o índice de inflação, ajustes gerenciais, né, basicamente a mesma composição da elaboração da receita. As despesas esporádicas, contudo, os principais gastos que nós temos dentro do município são aqueles relativos a pessoal e encargos, despesas correntes, que são aqueles para manutenção da máquina pública, e investimentos. Então, de toda essa composição, dessa explanação sobre as receitas e despesas do município, nós chegamos ao respectivo quadro de metas anuais para 2021, 22 e 23 com estes números. Lembrando que eles estão embasados fundamentalmente nos índices de inflação do governo federal. Tá? Então, provavelmente não, com certeza eles vão ser atualizados para a vinculação da lei orçamentária anual. Então temos provisionados para 2021 794 milhões, aproximadamente, vou falar por completo, R$ 684.550, tanto de receita quanto de despesa. Para 2022, R$ 822.498.509.25 e para 2023, R$ 851.285.957.07. Então, basicamente, estes valores foram elaborados com base nesses índices, né, de IPCA, que são 3,65%, 3,5% para 3,65% para 2021, 3,5% para 2022 e 3,5% para 2023. Com relação às metas e prioridades do município, há o artigo, o artigo 2º, fala que as prioridades e metas para 2021 são os programas constantes no plano plurianual que se refere àquele respectivo ano, né? A gente não tem ainda na legislação brasileira um padrão de elaboração das metas e prioridades. Tá? Basicamente, o que eu tenho visto em outros municípios e até no governo federal e estadual é que traz-se em um artigo específico aquela prioridade. Tem, inclusive, uma tese de doutorado que fala somente sobre metas e prioridades. Ele pegou um item da LDO e fez toda a sua dissertação, mais de 300 páginas, sobre metas e prioridades. Aí ele pega todas as metas e prioridades do governo federal e faz análise em cima delas, né? E aí a gente traz essa realidade que vem basicamente de forma sucinta. Enfim, era isso que eu tinha para demonstrar dentro do conteúdo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Ele é um conteúdo bem complexo, então eu tento de forma bem simples, comunicativa, trazer os principais pontos que estão constantes no seu respectivo conteúdo. E agradeço o convite para a participação da audiência pública, já que ela foi moldada de acordo com o Poder Legislativo, e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas com relação ao respectivo conteúdo da LDO de 2021. Obrigado.
Obrigado, gerente de orçamento Lucas, pela explanação. Se tem aqui algum parlamentar que queira fazer seus questionamentos, por gentileza, a palavra está com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, muito obrigado pela cessão da palavra. Quero aqui cumprimentar nossa procuradora, cumprimentar o doutor Lucas, uma pessoa que eu particularmente tenho o maior respeito pela sua capacidade técnica e sem falar da sua elegância da urbanidade e elegância moral. O senhor é uma pessoa muito respeitada pelos seus trabalhos, que são prestes de nós. A vida é algo inefável, né? Principalmente quando trata de economia, estou vendo uma previsão ali, na visão macroeconômica, o barril do petróleo projetado a 44 dólares e 7 centavos, né? E não é o petróleo inglês, né? Pelo que eu estou vendo aqui, não é. É o petróleo americano. E nós estamos vivendo um momento, o senhor foi muito feliz ali, mas eu queria fazer duas perguntas, senhor, baseado numa questão técnica. Nós temos 1.300 fichas da administração pública. Quanto que está destinado, né? Na LDO é o sêmen, é a semente para a LOA, né? Quanto que está destinado para um convênio com a ANVI? A pergunta que eu faço para o senhor, convênio com a ANVI, quanto que está destinado? E quanto está destinado para a segurança pública? Convênio com a segurança pública. São esses dois convênios que eu gostaria de saber. E queria que o senhor desse uma aula para nós, porque o ignorar é uma coisa muito bonita. Eu não sei ligar um avião, mas eu sei consertar uma locomotiva, sei conduzir um comboio, sei conhecer o motor de uma locomotiva, até pelo ouvido. Sei muita coisa. Sei fazer uma comida, sei receber meus amigos, mas tem coisa que eu não sei. Mas o senhor deu um dado aqui muito interessante, além de o senhor com todo conhecimento, o senhor dá uma aula de cultura. Quando o senhor fala na reserva de contingência do município. Ora, se nós temos um orçamento para 794 milhões, 2% que é reserva contingente, daria aproximadamente quase 3 milhões e meio. Qual que é o paralelo? Divinópolis, para mim, é o porão do céu, a melhor cidade do mundo. Aqui nós só perdemos para o céu. Mas Divinópolis, quando o IBGE precisa de alguns dados macros, ele faz a pesquisa em Divinópolis. Porque Divinópolis é um Brasil reduzido, ele tem todas as contradições que tem um grande Brasil. Qual que é a reserva de contingência a nível federal? Só me despertou e eu queria só saber, para fazer esse paralelo, se tem uma hierarquia federativa ou se vai, tem distinção entre os entes federados, o município e a União. Uma vez que o nosso, uma vez o que da União, uma vez que o nosso foi estimado em 2 milhões. Ou seja, não segue uma linha, não segue um princípio linear do mesmo percentual da União. Então eu queria saber se isso seria uma política de governo, já que não tem legislação, que a gente pode ver que não tem. Que quando o município tem, ontem eu vi uma aula do Ciro Gomes, Depois, se eu fizer, até eu vou mandar para o senhor. Ele deu uma aula que eu assustei sobre o Tesouro Nacional desse país. E ele falou, não, é que agora, o trem está aqui, é esse dinheiro e tudo. Então, dinheiro tem demais. Mas para enriquecer e tirar um pouquinho da minha ignorância, no sentido crasso mesmo, de desconhecer, de ignorar, eu queria que o senhor fizesse um paralelo para mim da reserva de contingência do município com a União e sobre esses dois convênios. Certo? E também sobre essa questão que o senhor estava falando do orçamento. Se a gente pega o orçamento da União, nós já arrebentamos com ele. 2020 já acabou. Já acabou. Que nós estamos rejando, indo devagarzinho. Então já acabou. E vem tempos difíceis para nós. E as pessoas estão brigando. Parece que as pessoas estão vivendo em outro lugar. E as pessoas estão falando e as pessoas estão acreditando. Essa conta vai chegar. Que vai virar isso, que vai virar aquilo. E o político tem uma mania de falar só do futuro. Ele fala de um tempo que não existe. E nós aqui queremos ter mais uma responsabilidade, principalmente no que tange isso que é pesado. É uma bola helicoidal, a economia. É muito perigoso. E não adianta. Não adianta blá blá blá, que nós vamos fazer, que estamos fazendo aquilo ali. E nós temos que trabalhar dentro de uma realidade. Nós estamos numa economia de guerra. Então eu queria que o senhor fizesse para mim, para enriquecer e meter os conhecimentos do senhor, esse, como é que vai ficar esse dado macroeconômico aí do barril a 44 dólares e 7 centavos, a questão das duas rubricas para a ANVI, que para mim é 330 mil reais de média para a ANVI, 330, é a média dos últimos anos, eu tenho esses dados, e a questão desse paralelo da reserva de contingência entre o município e o Brasil. E no mais, quero agradecer a presença do senhor e muito obrigado pelo esclarecimento.
Obrigado pelas perguntas, eu que agradeço. Vamos lá. Com relação aos pontos específicos dentro da integralidade do orçamento, especificamente na ANVI Segurança Pública, a LDO não é um momento de discussão profunda sobre itens específicos, porque eles vão ser distribuídos analiticamente na lei orçamentária anual. Então a gente tem aqui a projeção mais macro, né, o volume de receita, de despesa. Contudo, eu estou tentando aqui abrir a proposta de 2020.
Tanto que eu reconheci e falei para o senhor que é uma semente, que nós estamos discutindo uma semente.
Sim, aí eu estou tentando abrir aqui a proposta de 2020 para poder te informar, mas eu já te falo que ela realmente, conforme você mesmo disse, ela tem vindo historicamente numa mesma média, certo? Com relação à reserva de contingência, eu até ficaria feliz se o senhor me dissesse um padrão de metodologia para elaboração, porque não existe. Eu tenho... Minha dissertação de mestrado ela foi voltada para todos os itens específicos da LDO e não existe um padrão de elaboração da reserva de contingência. O máximo é que deve compor dentro da sua questão textual um limite máximo, o que para mim também é uma coisa totalmente relevante. Então a gente tem, por exemplo, na nossa, vai se compor dentro da lei orçamentária anual um limite até 2% da receita corrente líquida de reserva de contingência. Só que o limite máximo pode ser 0 até 2%. Né? Então, os textos legais de Divinópolis, do governo federal, estadual, se assemelham muito colocando o limite máximo. Agora, como que eu vou construir? Não existe um padrão metodológico. Quanto que eu vou colocar, por exemplo, para situações de calamidade pública? Qual estudo metodológico vai me dar esse montante? Por exemplo, da Covid, quanto que eu vou colocar? Imagina lá em 2019, né, em março, fevereiro de 2019, a gente fazer uma previsão para 2020, dentro do anexo de risco fiscal, que haveria uma pandemia mundial. Né? Não existe uma questão metodológica para reserva de contingência. A gente tenta aproximar ao máximo a questão da realidade. Igual a gente vinha colocando, né, nos últimos anos, só que a gente ampliou mais esse quesito, questão da calamidade pública na cidade relacionada à enchente, que historicamente, em alguns momentos, acontece. Então a gente vinha colocando situações de calamidade especificamente para enchente. Só que a gente tirou esse específico pela realidade atual que a gente tem vivenciado. Mas se você pegar também, comparativamente às outras LDOs de outras cidades ou até do governo federal e estadual, você vai ver que a proporcionalidade do recurso para a reserva de contingência, ela vai ser similar ou até inferior. Tá? Não existe grande discrepância com relação a esses dados relacionados ao montante da reserva de contingência. Ficou faltando mais uma, né? Os valores...
Os valores de convênio, dentro das 1.300 fichas, convênio para a segurança pública e convênio com a ANVI.
Isso, convênio para a ANVI para 2020, a previsibilidade, né, na ficha 72, 337041, que são contribuições, está previsto para 2020 R$300 mil. Historicamente, também mantém esse padrão.
Não mantém.
Nos últimos anos.
Não, a média
pra baixo,
nos últimos anos é 332.640.
Existe assim, a previsibilidade é 300. Pode ser que tenha acontecido...
Está repetindo o mesmo
rumo. Para 2020. Isso. 2021 ainda nós vamos fazer, né?
Isso.
R$300 mil para um dia.
Certeza.
Isso. Mais alguma questão?
Da Polícia Militar. Convênio
da Polícia.
Segurança Pública. Não tem convênio. É na rubrica de Segurança Pública.
Então, a Segurança Pública, existem dois quesitos. Primeiro, existe dentro do orçamento uma categoria de classificação que a gente separa as despesas por funções. Então, por exemplo, tem o orçamento de 766 milhões para 2020 e ele é especificado por categoria de função. Então nós temos aqui, por exemplo, função legislativa, judiciária, administração, segurança pública, assistência, saúde, ciência e tecnologia, agricultura, etc. Nós temos aqui aproximadamente 30 ações no orçamento atual. No que diz respeito à segurança pública, existem algumas ações relacionadas a convênio da Polícia Militar, tem também do Corpo de Bombeiros, e se eu não me engano deve ter mais algum, mas eu não estou me recordando agora, porque são mais de 300 ações e mil e tantas fichas, igual eu havia falado. Está previsto para 2020, na função de segurança pública, que aí é o dado mais palpável que eu posso te falar, porque existem, por exemplo, ações na Secretaria de Trânsito, que também se relaciona à segurança pública, né, como, por exemplo, Olho Vivo, etc., mas que pode ser que não esteja nessa função, pode ser que ele esteja numa função de trânsito, certo? Então, com relação à segurança pública, tem R$ 156 mil. Para 2020.
Tá.
Se você quiser especificamente da Polícia Militar, eu também te falo. Que aí já é uma ação específica da Polícia Militar. Aqui, ó, Polícia Militar. Aqui, ó, nós temos manutenção da Junta de Serviço Militar, que aqui seria relacionado ao tiro de guerra, né? R$5 mil. Polícia Militar, R$3 mil. Tiro de guerra, R$55 mil. Corpo de Bombeiro, R$4 mil. Só que essas, e também eu gostaria de salientar, essas rubricas, elas são basicamente para uma composição de fichas, basicamente. Porque os convênios eles vão surgir ao longo do período. Então aqui o que historicamente eu também te falo é que nós suplementamos durante o exercício para efetuar o convênio. Por exemplo, fez-se um convênio para adquirir uma moto. Aí nós vamos, suplementamos, porque dentro do contexto geral do orçamento, né, são valores pequenos. Assim, não são pequenos, mas dentro do contexto geral, sim.
E a última, talvez eu não tenha citado oficial, porque é um dinheiro carimbado, registrado, mas sou muito competente. O som deu um destaque aí e deu uma aula, né? Nos mostrando na política de governo diferente da política do governo. Mas o som falou uma coisa que eu achei muito interessante, e o vereador Matheus Costa, vereador Zeloso, ele está com o olhar atento nisso aí, e o senhor confirmou que teve até um impacto no que vai ser feito, e o orçamento sofreu influência mediante as receitas recebidas pela pandemia, pelo Covid. O senhor mesmo acabou de citar, né?
2020, as receitas de isso. Transferência para o SUS isso. São bem maiores que o ano passado, sim.
Quantos seriam esses valores que só para nesse período da Covid?
Então, são aqueles que eu mencionei, né, durante a apresentação, mas eu vou repetir. Com relação à transferência de SUS, até maio, só que aí a gente precisa esperar a contabilidade fechar efetivamente os números, mas vocês, inclusive, toda a população, pode já ir no portal da transparência, né, na cidade de Divinópolis, tirar o relatório de receita, e ele é até tranquilo de fazer a leitura, que nós arrecadamos esse ano aproximadamente 60, 62 milhões de transferência para o SUS. Comparativamente a 2019, esse valor veio por volta de 20, 21 milhões a mais. Então nós arrecadamos em 2019 40 milhões e veio 50% a mais. Do que foi arrecadado. Né? Ou seja,
a grosso modo,
um valor excessivo.
Em referente ao mesmo período anterior, 22 milhões a mais do que 2019.
50% a mais, né?
Obrigado.
Passo a palavra.
Eu gostaria de deixar claro que é um recurso vinculado, né, efetivamente, para a pandemia.
Passo a palavra para o vereador Renato Ferreira e, posteriormente, a interrogação do vereador. Peço ao mesmo que faça ao Lucas Carrilho algumas perguntas que já estão chegando pelo aplicativo WhatsApp. Lembrando que você ainda pode fazer seus questionamentos pelo aplicativo WhatsApp, pelo 2102-8200. Renato.
Boa tarde, né? Eu gostaria de perguntar ao Lucas que... O Estado teve uma redução de 112 bilhões para 95 bilhões. E o que o município prevê com essa redução, nós sabemos de arrecadação, que vai acontecer, é natural que vai acontecer, principalmente aqui no nosso município.
Isso, impacta diretamente. Porque, assim, aparentemente, quando a gente fala do recurso para combate à pandemia, pode ser que seja um valor que a gente olha assim, absolutamente... Nossa, 20 milhões a mais, dá para fazer muito mais. Só que, em contrapartida, como você mesmo disse, os recursos referentes à arrecadação tributária municipal também caiu, coisa que eu também havia dito na explanação. Esse ano, comparativamente, eu fiz isso até de manhã para poder trazer um dado mais atualizado, até março nós ainda tínhamos uma receita tributária municipal superior a 2019, de aproximadamente 3 milhões. Contudo, quando chegou abril, ela se equiparou à execução do ano passado, veio o mesmo montante, tá? De aproximadamente 60 milhões. Tá? Quando chegou maio, até o final de maio, esse valor já havia caído comparativamente a 2019, 2 milhões e meio. Então a gente tinha uma projeção de acréscimo de 5, 6% com relação a 2019 e ao invés de subir ou se manter, piorou, caiu, né? Então nós, só nas receitas tributárias, nós tivemos um decréscimo de aproximadamente 6, 7 milhões com relação a 2019. Então assim, a gente está recebendo mais recurso para a pandemia. Contudo, do outro lado, que seria recurso ordinário, onde o município pode aplicar onde quiser, tá caindo. Né? Isso sem falar em recursos que sejam relacionados a ICMS, FPM, IPVA, que também tiveram modificação.
Posso fazer as perguntas?
acabou tudo?
É. A minha acabou.
Obrigado, vereador, pelas suas, seus questionamentos. Passo a palavra, então, para a vereadora Janete Aparecida.
Obrigado, presidente, pela sessão da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas.
Boa tarde.
É, Lucas, vindo aí de encontro à pergunta que, anterior que o Renato fez, onde a gente tem uma previsão orçamentária que foi feita antes dessa pandemia. A gente não tinha noção do que aconteceria. Hoje a gente tem uma noção clara que a arrecadação ela deve ter uma previsão que nem se aproxima de 766 milhões, pelo menos ao nosso ver. Qual que é essa previsão em valores que vocês têm visto pelo que está acontecendo nessas quedas para o ano de 2021?
Eu gostaria de responder, mas a gente vai ter que esperar, né? Igual em dois meses, né, a quantidade de modificação que existiu, principalmente nesses conceitos econômicos. A gente vai ter que aguardar para poder ver, mas com certeza vai ser no mesmo patamar ou menor com relação a 2020. Né? Então, 766 vai ser aproximado a esse valor ou um valor bem inferior.
A questão é que se o valor for muito inferior, que é a previsão que a gente tem visto a nível Brasil, principalmente cidades que foram atingidas nas questões econômicas, como é o caso de Divinópolis, e atinge diretamente na arrecadação, como tudo é compilado dentro da lei orçamentária, se nós tivermos uma queda aí, pelo menos o que eu entendi aqui, nós estamos falando de uma frustração de 59 milhões. Então, se a gente tiver essa diferença, que eu acredito pelo andar da carruagem que a gente tem visto aí nos setores econômicos, pode ser maior, essa previsão orçamentária vai ficar muito aquém daquilo que a gente tinha pensado. E com isso nós teremos os prejuízos para poder executar os programas e uma dificuldade muito grande com as finanças para a gente estar executando dentro de diversas áreas o orçamento do município. Portanto, não seria hora da gente trabalhar com uma previsão orçamentária já dentro de uma emenda um pouco mais previsível para a gente poder dar uma governabilidade e uma condição dos programas serem realmente executados por ano 2020? Essa é uma pergunta. Outra é que a gente está falando aqui de um PIB que de 2,02 para 8. Então, nós estamos falando de muita diferença. Se a gente for analisar aí, nós estamos falando de 4 vezes o que estava previsto. Então, economicamente, é o único comparativo que a gente está tendo dentro do que está acontecendo hoje. E tudo que a gente vem de recuperação no país, a gente não tem visto crescimento, a não ser essa deflação que hoje foi de 3 para 0,38, exatamente porque, principalmente em algumas áreas, não consegue vender. Então, automaticamente o preço cai. Mas em relação a alimentos e outras coisas, isso não tem acontecido. Tem acontecido mais nos produtos mais caros. Então, assim, dentro dessas condicionalidades, essa proposta de estar fazendo uma redução nesses valores, o que poderia ser feito em termos de emenda. Outra situação que eu tenho visto aqui é que nós colocamos dentro da Câmara Municipal um orçamento que ele é igual ao dos anos anteriores. Porém, nós tivemos uma redução dos salários dos vereadores, eu vou dar isso como exemplo. E essa redução é cerca de R$3 mil para a próxima legislatura, por vereador, o que impacta em férias e 13º. Porém, os cálculos, a não ser que eu esteja errada, foi feito baseado no salário, não foi feito baseado nessa redução. Então, eu entendo que tem que vir um reajuste. A Câmara também, ela vai ter que contribuir. E se a gente vai ter um valor orçado menor, automaticamente o repasse da Câmara ele também tem que ser menor. E aqui não está previsto. E eu não vi aqui a Câmara contribuindo dentro do orçamento aqui, na parte que cabe, que eu sei que não é você, estou direcionando inclusive para a doutora Carolina, que está aqui presente, representando a Câmara Municipal, como, por exemplo, o repasse aqui continuou com R$300 mil para publicidade, continuou orçado que a Câmara vai gastar isso dentro da publicidade. Tem essa questão dos salários, férias 13º, que continuou aqui também com essa previsão. Então, dentro da estrutura da Câmara também, o que, que pode ser emendado para a gente diminuir o orçamento para que o município possa passar um pouco menos, já que nós estamos falando de um ano economicamente atípico do histórico que a gente vinha caminhando, numa prefeitura que já estava numa condição financeira não muito favorável e que a gente sabe que nós vamos encarar dias difíceis nos anos no próximo ano, o ano que está vindo. Quanto à reserva de contingência, eu vejo que ela é uma reserva que nos anos anteriores é mais ou menos esse valor mesmo que ficava em reserva. Porém, nós estamos falando também de uma pandemia que ninguém esperava, a nível mundial, onde nós vamos enfrentar no ano seguinte problemas seríssimos, principalmente na área da assistência social, transporte, assistência social, que vai impactar diretamente nesses números. E se essa reserva ela não está também baixa, em detrimento do que a gente vai estar encarando para o ano de 2021. Daí são essas as minhas colocações.
Ok. Com relação a, primeiramente, a questão das receitas, né? A pergunta, na verdade, eu devo fazer emenda para fazer um reajuste na receita, já que houve uma modificação da situação atual, que com certeza vai impactar no que vem? Caso vocês quiserem fazer, não tem problema, tá? Eu só peço atenção que aí quando for fazer, que alterou o primeiro relatório, os outros automaticamente também vão, tá? Mas caso não seja alterado, a gente também, quando chegar na lei orçamentária anual, a gente vai alterar a LOA e o plano plurianual também, né? Ele vai ser atualizado. Então, automaticamente, esses valores já serão reajustados, tá? Então, caso não haja modificação, eles já serão futuramente, tá? Mesmo que ele seja modificado agora. Então, assim, sinceramente, não vejo uma necessidade urgente de fazer a modificação agora na LDO, tá? Mas são poderes distintos, né? Fica como sugestão, caso vocês queiram fazer essa modificação. Com relação ao percentual da Câmara, aí eu vou atentar até a sua própria fala por meio de mensagem na última audiência e também no ano anterior, que realmente nesse ano eu não me recordei, mas me comprometo na apresentação da LOA de setembro fazer os convites, que foi uma sugestão sua do ano passado, para que membros de quem elaboram tanto o orçamento da Câmara como também do Instituto de Previdência, porque eles fazem dentro de um orçamento só, que eles participem e apresentem a proposta deles também, né, nesse momento. Então, por exemplo, esses valores aí de metas e prioridades da Câmara, realmente seria uma audiência mais integradora se os profissionais que elaboraram esse conteúdo estivessem aqui explanando sobre ele, né? O porquê que é 300, porquê que houve modificação. Eu não sei responder porque não é uma questão voltada para o nosso órgão.
É igual te falei, porque toda vez é a mesma coisa. Desde o início é da apresentação da audiência pública. A Câmara sabe que tem que vir, nunca aparece um técnico aqui para poder estar explicando isso para a gente. Nós temos que ter uma resposta lá fora para a sociedade que tem nos acompanhado. Num ano que a gente está falando que é economicamente gritante, onde cobra que a gente tenha corte em despesa e tudo, não tem ninguém para poder explicar. E é difícil para a comissão de fiscalização, é difícil para a gente, enquanto parlamentar, e não tem como te cobrar isso.
Mas aí, quando o município for fazer para a lei orçamentária anual, eu me comprometo de enviar o convite, né, para os técnicos para poderem fazer a explanação, tanto da Câmara quanto lá do Instituto de Previdência, né? Porque aqui nós temos aqui também alguns anexos relacionados a questão do calculatorial, né, que não compete a mim também fazer a explanação, né, eu estou vindo representar o Poder Executivo, enfim, mas eu também considero importante, acho que seria mais válido. Mas aqui, comparativamente aos outros municípios de audiências públicas que eu olho, que eu posso ver pelo YouTube, né, é só o representante do Executivo que vai, né, realmente não há participação. O que eu posso dizer com relação à composição do orçamento da Câmara é que ele tem que respeitar 6% da receita corrente líquida, né? Então, quando a gente for projetar para o ano que vem, automaticamente já vai vir um valor reduzido. não ser o impacto disso com relação à redução dos salários, porque efetivamente não sou eu quem faço o orçamento. Mas com certeza já vai vir um valor inferior. E é interessante que a Constituição fala que o município não pode repassar mais que 6%, mas ele também não pode repassar o valor inferior que está na lei orçamentária anual. Então aí a gente sempre fica, eu sempre converso com os técnicos aqui, porque eu não posso mandar menor, né? Mas se o 6% for menor, aí eu vou ter que passar o que está na LOA, o valor... Enfim, a gente fica discutindo isso. Aí, historicamente, o que a gente tem definido é o seguinte: considera até junho a arrecadação de 2020 e os últimos 6 meses do ano anterior. Aí sempre tem inflação, né? Os valores iam um pouco a mais, e aí tem dado um valor. E durante o exercício, igual lá, a gente tem uma proposta de suplementação para a Câmara aqui, para aumentar o valor do orçamento. Tá? E faltou a reserva de contingência. Com relação à reserva de contingência, você também pode fazer emendas para alterar o valor. Mas conforme eu havia dito para a pergunta do Edson, é porque a gente não tem um parâmetro para poder fazer esse cálculo. Realmente é muito difícil da gente fazer esse parâmetro. E quando a gente trata de uma situação de pandemia tão grave assim, o município, e ele fez, e outros também têm feito, o próprio governo federal, podem ser feitos créditos de estrutura de extraordinários, né, que não necessariamente precisa de uma fonte de recurso. Então o orçamento vai subir, ele vai aumentar por meio do crédito extraordinário, ser uma fonte de recurso. Que são situações bem extremas de calamidade pública, de guerra civil e etc.
Passa a palavra para o Edil Carlos Eduardo.
Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, procuradora dessa casa, doutora Carolina, Lucas, boa tarde. A minha pergunta é relacionada a qual o valor da dotação orçamentária do turismo de 2020?
Então, aí eu vou te responder a mesma coisa que eu falei para o Edson. Esse tratamento mais específico, analítico, das dotações, ele vai vir melhor discriminado na lei orçamentária anual. O que eu posso te passar aqui agora é o valor que está previsto para esse ano. E historicamente não tem alterado muito. Tá? Deixa eu pegar aqui. Não vai ter especificamente, assim, turismo. Quanto que é gasto de turismo? Porque a questão voltada para o turismo está dentro da Secretaria de Esporte.
Não, desenvolvimento econômico.
E pode ter em desenvolvimento econômico, né? Onde que eu vou... Que eu pô, turismo aqui.
Ela está dentro da pasta.
Ah, é verdade, foi modificado, está certo.
Desenvolvimento econômico.
Tem até que modificar o fundo, porque o fundo continua: esporte, lazer e turismo. Aqui, ó, nós temos previstos lá para desenvolvimento econômico sustentável e turismo. 4.631.000, mas aí vem tudo, né? Inclusive pessoal.
Aí isso nós temos... não está especificado em questão de recurso próprio, externo, ou só está geral?
Eu te falo aqui.
O que, que seria recurso próprio? Seria recurso externo?
Mas aqui, com relação ao desenvolvimento econômico e turismo, não há previsibilidade para 2020. Deixa eu confirmar aqui antes de falar. Chegando aqui, ó. Não há previsão. Pelo menos o que a secretaria passou para a gente, não tem nenhum recurso vinculado. Tudo do caixa da prefeitura.
Ok.
Obrigado. Queria pedir ao Raimundo Donato que fizesse a leitura das perguntas que estão chegando pelo aplicativo WhatsApp.
Senhor presidente, eu tenho aqui em mãos 4 perguntas e Se o sugerente assim permitir, eu vou lendo um, responde, eu quero que leia as quatro, depois você, uma de cada vez, sim. Pois bem, então aqui a pessoa é o Douglas Fernandes, lá do bairro Bom Pastor, e a pergunta é: olá, boa tarde, meu nome é Douglas e gostaria de saber quanto será aplicado na área de infraestrutura de bairro, em especial no meu bairro, ou seja, o Bom Pastor. Obrigado.
Então, Douglas, obrigado pela pergunta. Aí vou falar mais uma vez a mesma resposta, né? Analiticamente vai vir o total de infraestrutura na lei orçamentária anual, mas mesmo assim, quando chegasse esse questionamento sobre infraestrutura, eu não saberia responder. Eu sou o técnico que faz a composição de todo o orçamento da prefeitura. Inclusive, fica como sugestão também que quando a gente for realizar audiências públicas, e aí a vereadora Janete disse essa questão da Câmara e do Instituto na LOA do ano passado, e caso vocês sintam necessidade, que também convide aquelas principais pastas, saúde, educação, né, na questão das obras, porque aí eles vão poder definir melhor onde aqueles recursos, por exemplo, para a infraestrutura, vão ser aplicados analiticamente. Tá? O que eu posso falar aqui é o valor geral que está previsto para esse ano. Né? Porque 2021 nós ainda vamos construir para apresentar em setembro. Tá? Então, é mais interessante que essa pergunta seja retornada, né, na lei orçamentária anual, ou então também pode entrar em contato lá com os técnicos da secretaria, que eles vão responder sim. Tá? Gostaria até de reforçar aqui, né, para quem está assistindo, para a população, que a prefeitura possui um canal, a prefeitura não, todos os entes governamentais possuem um canal que, na verdade, é obrigatório todas as prefeituras terem esse canal, chamado SIC, né, que é o Sistema de Informação ao Cidadão, que veio por meio da Lei de Acesso à Informação, que o município recebe questionamentos como esse, por exemplo, e aí ele tem um prazo máximo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, para responder ao cidadão, qualquer cidadão, aquele tipo de questionamento, né, com exceção daqueles que sejam vinculados a sigilo, né? Mas esse tipo de questionamento com certeza não. Então vocês podem entrar lá no portal da prefeitura, no SIC, deve estar lá, geralmente vem nas páginas principais das prefeituras. Eu mesmo já solicitei várias para o estado, para outros estados, como forma de pesquisa, e eles me responderam. Então eles têm um prazo de 20 dias. Podem fazer lá que eles vão também responder.
Seu gerente, eu tenho aqui também a pergunta da Jéssica Souza, lá do bairro São Sebastião. E ela diz: olá, eu me chamo Jéssica, sou moradora do bairro São Sebastião, e sobre a LDO 2021, eu queria saber o seguinte: a Prefeitura de Divinópolis tem algum recurso específico para desenvolvimento tecnológico, como apoio a startups, por exemplo?
Então, também, né? Mesmo tipo de pergunta, né? Específica. Não vou saber te responder. Mas nós temos lá, dentro da própria Secretaria de Administração, né, uma diretoria de tecnologia que vem, inclusive, produzindo alguns quesitos muito importantes para o município, né? E aí falo na pessoa do Bruno, que aí também pode fazer um SIC e responder, para responder esse tipo de questão vinculada à startup. Tá? Mas sim, de cabeça aqui eu não consigo, né? Porque, imagina, um próprio secretário tem dificuldade de saber a pasta inteira dele, imagina eu saber de todas. Né? Realmente é muito, muito difícil.
Tem aqui também o Ricardo Nogueira, lá do bairro Alissuc, que diz: boa tarde, meu nome é Ricardo Nogueira e sou morador do bairro Alissuc. Gostaria de saber se dentro das propostas da LDO existem recursos específicos para a inclusão digital de idosos e portadores de deficiências.
Obrigado.
Nós temos dentro lá da Secretaria Municipal de Assistência Social, isso falando também em 2020, porque são quesitos específicos, algumas ações que são vinculadas a esse tipo de ação, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tem inclusive um fundo específico para o idoso, né? Está previsto aqui para esse ano um valor de R$100 mil. E não vem especificamente de pessoas com deficiência. Mas eu vou. Quando a gente for preencher, pode, assim, não estou falando que não tem. Pode ser porque tem, por exemplo, aqui, manutenção da assistência social. E aí entra dentro dessa ação as questões, atividades voltadas para esse tipo de finalidade. Mas eu acho e concordo que valeria a pena ter uma ação específica para pessoas com deficiência. Eu vou fazer a sugestão aqui, inclusive, vou levar comigo para o secretário de assistência social, para ele fazer a inclusão de uma ação específica para vocês.
E, por último, eu tenho aqui também a Larissa Gomes, do bairro Catalão. Boa tarde. Sou moradora do bairro São José e nós temos uma carência enorme de atividades culturais. A Prefeitura de Divinópolis tem algum projeto de recursos para manutenção da cultura, arte, teatro, feiras e revitalização de museus? Obrigado.
Então, acho que aí entraria não só na cultura também, né? Questões voltadas relacionadas ao esporte também poderiam empreender esse tipo de atendimento. Na Secretaria de Cultura nós temos sim algumas ações relacionadas a incentivo à cultura popular. Deixa eu ver se eu acho aqui os montantes. Cultura. Mas, igual havia falado, vai ser uma resposta mais ampla, né? Não atividades específicas, igual imagino que esteja sendo solicitado. Mas aí eu reforço, por exemplo, você quer saber quais atividades de cultura o município está exercendo atualmente nesse momento. Você pode fazer o SIC, manda lá que eles vão direcionar para a Secretaria de Cultura, e aí num prazo de até 20 dias, ou antes, né, isso normalmente acontece, você vai ter essa resposta em mãos. Tá? Aqui a Secretaria de Cultura teve um orçamento esse ano de 6,5 milhões, e aí nós temos lá, ó, manutenção de museus e política patrimonial, galeria de arte, escola de música, biblioteca pública, apoio à cultura popular e grupos artísticos, né? No orçamento não vem especificamente qual grupo artístico, cultura popular, teatro municipal, incentivo à cultura, eventos culturais. Então tem várias ações lá que com certeza eles especificamente vão saber te dizer qual que é a atividade em si. Infelizmente eu não vou saber te responder aqui, mas pode entrar em contato lá que eles vão te dar essa resposta.
Ok. Eu quero então agradecer a todos aqueles que participaram conosco através do WhatsApp. Com certeza todas as perguntas foram pertinentes. E aqui eu quero voltar a palavra ao presidente desta comissão, por gentileza.
Obrigado, Raimundo Donato. Mais algum vereador fazer uma explanação? Vereadora Janete.
Só para agradecer o Lucas aí pela pontualidade, continuo aqui, peço para o presidente e da comissão, juntamente com os demais, para a gente poder fazer uma alteração aqui na prestação de conta. Então a gente inclua a apresentação tanto do pessoal do Diviprev quanto do pessoal da Câmara Municipal, para a gente poder ter esse entendimento maior. E deixar bem claro para a população que a lei de diretrizes orçamentárias, ela não vem com detalhamento. Isso vai ficar para setembro, antes de setembro, na próxima apresentação, que daí a gente vem de uma peça que vai interligar as duas peças principais que vem o que nós estamos fazendo aqui, que é a lei de diretrizes orçamentárias com o PPA, que é o plano plurianual, que é feito a cada 4 anos. Aí sim você que está assistindo em casa vai poder entender detalhadamente quais os programas e quais as metas. É importante vocês colocarem isso, porque dentro das emendas que nós faremos, a gente vai poder já fazer essas emendas fazendo essa ligação, que é prevendo agora na lei de diretrizes orçamentárias para poder ter valor juntamente com a LOA para a gente executar no ano de 2021.
E aqui só ressaltando, aqui finalizo a minha participação também, dizendo que o que o governo federal tinha de um déficit de 124 bilhões e 100 milhões de reais, passou para esse ano de 2020, infelizmente, devido à pandemia, a quase 600 bilhões de reais. E a projeção do governo federal para 2021 é em torno de quase 150 bilhões de reais de déficit. E aqui eu finalizo. Obrigado, senhor presidente.
Na pessoa do Zé Luiz da Farmácia, agradeço a todos os vereadores a participação, em especial à doutora Carolina e ao servidor Elias, pelo suporte que deu essa comissão, e também ao doutor, nosso amigo, né, Lucas Carrilho, pela explanação. Parabéns, obrigado, doutor.